Fala, queridos, sejam bem-vindos. Esse é mais um episódio da nossa conversa e mais um episódio com a casa cheia. Nesse episódio, eu e a Vivi recebemos a Jana e a Carla, que foram alunas da nossa formação em 2022. O papo foi super bom, a gente conversou um monte sobre agenda, sobre conciliar um trabalho mais tradicional, no regime CLT, junto com o início da carreira de planejador, sobre planos de tornar a carreira de planejador full-time. E eu acho que vai ser bem útil essa discussão para muita gente, porque no nosso grupo do Telegram, muitas pessoas estão nesse dilema. Será que eu quero transitar e trabalhar em tempo integral com planejamento? Será que eu quero seguir como uma atividade paralela? Enfim, espero que vocês aproveitem bastante a conversa. A Vivian teve problemas técnicos com o microfone e a gente não conseguiu ajustar a nossa agenda para gravar essa introdução junto. Mas ela está na minha frente aqui, na internet, né? No Zoom, mas vocês não vão escutar a voz dela. E ela está gesticulando aqui, estou esquecendo alguma coisa. Então eu preciso avisar vocês que temos que temos mais 13 vagas para a nossa formação em 2023. As aulas começam no dia 31 de janeiro. Se você gosta da nossa abordagem, você vai ser muito bem-vindo. As informações todas estão em nossa.cc/formação. Acho que essa é a primeira informação importante. Temos professores confirmados, certo? Vive uma balança cabeça. É isso, temos professores confirmados. A professora Vera, queridíssima, vai nos acompanhar na turma de 23 também. Ela nos acompanha na turma de 22. Para quem não a conhece, ela é a principal referência no Brasil, uma das principais referências no mundo também, em psicologia econômica. E ela nos ajuda com todas as aulas que tocam nos pontos de comportamento, que é um ponto fundamental. Para quem já está em campo, sabe que a parte técnica é importante, é super importante. É mais importante do que saber lidar com pessoas, do que saber se colocar, de saber ler situações? Com certeza não. Então a gente ficou muito feliz com a participação dela e mais feliz ainda que ela vai seguir com a gente em 2023. Além da professora Vera, temos a Bruna Fernandes, que nos ajuda com a parte de planejamento financeiro para casais, a questão mais do direito ali, né, de como regime de casamento e toda essa história. E é a nossa professora de planejamento sucessório também, que é um tema que eu particularmente adoro e sempre aprendo bastante com a Bruna. Temos confirmados o Fred Matos, que é psicólogo e também nos ajuda com a parte de planejamento financeiro para casais. É uma aula super legal também. E estou esquecendo de alguém, o Felipe Brajon, que nos ajuda com a parte de planejamento tributário também. Acho que é isso, certo, Vi? Pulei alguém? Não pulei ninguém. Faça um joia se eu tiver pulado alguém. Não pulei ninguém. Acho que está tudo certo. É isso. Vocês serão muito bem-vindos. Deem uma olhadinha em nossa.cc/formação. E recado final. Temos rodas marcadas. Rodas de conversa para planejadores financeiros marcadas para janeiro. E a roda é um espaço de troca. É um espaço para a gente conversar, para a gente se conhecer, para que a nossa caminhada não seja tão solitária. Eu acho que essa foi uma questão que eu enfrentei bastante no meu começo, a Vivi enfrentou bastante no começo dela também, e a gente fica muito feliz em oferecer esses espaços em locais diferentes no Brasil. A gente tem um plano ousado de visitar todos os estados até 2025, e chegaremos lá. Mas, por enquanto, no janeiro de 23, temos rodas marcadas em São Paulo e em Salvador. Você vai ser muito bem-vindo em qualquer uma delas. Teremos rodas online também, a gente vai avisar. Todas as informações sobre rodas estão em nossa.cc/rodas. Mais algum recado, Vivi? Não, ok. Então agora, sem mais delongas, fiquem aí com o nosso papo. Participamos eu, Vivi, Jana e Carla. É isso, solta a vinheta.
Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o Amuri vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo.
De alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera, de coração, que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Vamos! Vivian, temos a casa cheia mais uma vez. A gente vai ficar mal acostumado. Daqui a pouco vai ser sem graça gravar só com duas pessoas na sala.
Pois é, não quero mais conversar só com você esse negócio. Vai ficar chato. É sempre bom receber convidados, mas eu sempre fico mais feliz quando os convidados são os nossos próprios alunos.
É isso. Então, Jana e Carla, sejam bem-vindas. Obrigado por terem aceito o convite. Contem pra gente o que vocês fazem, de onde vocês são. Dá um pouquinho de contexto para quem não conhece
quem
vocês.
Quem são vocês?
Ainda. Quem são vocês? É isso. Essa delicadeza de deixar o outro falar primeiro é muito bonitinho, né? É uma cortesia, assim. Vai dar tudo certo.
Eu posso começar. E eu sugeri a gente começar por ordem alfabética, mas... Sou a Jana. Isso é ótimo. Sou a Jana. Eu atualmente moro em São Paulo. Originalmente eu sou consultora de sustentabilidade. Sempre trabalhei com projetos de sustentabilidade, projetos sociais. E de 2 anos para cá, em paralelo a esse trabalho que eu faço, uma consultoria de sustentabilidade, eu tenho atuado também como planejadora financeira. Eu já ajudava alguns amigos, familiares, na amizade mesmo. E aí, em 2020, um casal de amigos meus que estavam abrindo uma empresa de tecnologia, e a mulher do casal, a qual eu já tinha atuado em alguns projetos na parte da gestão financeira mesmo, me chamou para ajudar eles a desenvolver essa parte financeira no negócio deles.
No negócio.
No negócio deles primeiro, depois também ajudei nas questões pessoais. E foi quando eu tive essa virada de, nossa, olha, eu vou conseguir ganhar dinheiro com isso, que é uma coisa que eu super gosto de fazer, acho que tenho habilidade. E aí fiquei um tempão lá com eles, desenvolvendo nessa empresa que eles abriram. E aí depois comecei a atender outros pequenos negócios, também ajudei algumas organizações do terceiro setor. E eu acho que do meio de 2021 para cá, também passei a atender pessoas físicas. É basicamente isso.
Se tiver que escolher um só, Jana, pequenos negócios ou pessoas físicas?
Eu acho que pessoas físicas, eu não sei, a sensação de atender a pessoa física é gostosinha. Então,
boa.
Acho que mais até do que atender a galera, pequenos negócios, organizações do terceiro setor.
Boa.
Tem muita gente, eu tô sentindo que eu tô conversando com muitas pessoas que atendiam ou estão atendendo pequenos negócios e estão pensando em fazer essa migração agora. E para mim é muito curioso, eu fiz o caminho meio que o contrário, né? E primeiro comecei a atender pessoa física e depois entrei nessa parte. E é curioso porque quase todas as pessoas vêm com a mesma sensação, essa é a minha percepção. Então eu gosto de atender pequenos negócios, estou gostando de fazer financeiro de projetos, mas parece que conversando com as pessoas, a conversa vai para um outro campo, e aí tem essa questão muito mais pessoal, mais próxima, mais que às vezes é o que a gente sente falta, ou o que a gente tem com um pouco menos de intensidade lá no, na parte empresarial, né? Nessa parte um pouco mais burocrática e mais ligada a números até. Né? Então, eu estou tendo essa conversa muitas vezes. Eu sinto que eu já falei essa mesma fala, essa mesma opinião, umas 10 vezes nas últimas 3 semanas, assim.
E você, Carla? Dá um oi aí.
Eu já ia fazer pergunta para a Vivi, né? Já ia seguir o fluxo. Perguntar aqui o que a Lori e a Larissa estão achando disso? De migrar de PF para PJ?
A Larissa sempre atendeu PJ, né, aqui na Pau de Valor, na verdade. A Lorena migrou e nunca atendeu mais pessoa física por um tempo. Eu acho que tem a ver com a novidade também, né, com mergulhar num assunto novo, enfim. Vamos ver daqui uns 2 anos como é que isso vai se desenrolar. Vou deixar essa pergunta no ar aqui para ela responder.
Isso, isso, isso.
Elas respondem depois. Vou me apresentar então, né? Eu sou a
Boa.
Carla, eu sou gaúcha, atualmente eu moro em Brasília. E até pegando um gancho com um certo episódio anterior que vocês fizeram sobre quem pode ser planejador, eu sou internacionalista de formação, aí fiz pós em gestão de
projetos. Isso é muito chique, né? Eu nunca tinha escutado essa palavra.
É
Desculpa
chique
interromper, assim,
falar
eu nunca
disso.
Tinha nem escutado essa palavra. Ok, perdão.
Mas tem mais gente na formação também, né? Que é internacionalista. Sou internacionalista. E aí, mas eu sempre trabalhei no financeiro. E aí fui, né, aquela coisa, empregos, fui entrando no financeiro das empresas, agora sou analista de compras numa organização internacional e atuo como planejadora também, desde de brincadeira desde 2020, de verdade, desde esse ano. De brincadeira, assim, umas piquinhas, né, atendendo um amigo ou outro, dando pitacos, e agora, de verdade, real, oficial, desde o início da formação.
Boa. Carla, você é a melhor amiga do mundo, né, e é a oradora do universo. Então, você é muito comunicativa, você se entra nas turmas. De repente, tinha a Carla no aniversário da Gabriela, minha esposa, assim, do nada, em Brasília, tava ela e a Jaque, companheira dela, assim, e então, você se infiltra muito facilmente, assim, nas turmas, de uma maneira muito, muito leve, assim, muito tranquila, né? Você acha que essa é uma habilidade fundamental, isso está te ajudando? Como é que está sendo? Porque você atua como planejadora no part-time, né? Em janelas Sim. de tempos bem específicas, assim. Qual que é a relação dessa habilidade de comunicação com o restante?
Eu acho que é importante para a prospecção. Uhum. E na questão do planejamento em si, eu acho que facilita para deixar o clima mais leve com a pessoa. Não acho que seja um impeditivo, porque eu acho que a gente tem pessoas que são mais sérias, que são mais diretas, e pode ter clientes que até prefiram isso. Uhum. Né? Então, para mim, eu acho que facilita bastante, né? Porque tô aí imitando a Alexa, né? Então...
Não, conta essa história. Não, essa história não vai ficar fora dessa gravação. Você vai contar essa história agora.
Eu acho que facilita. Que tem uma cliente que ela ia fazer o primeiro aporte para reserva de emergência, e ela pediu para eu, disse que não queria fazer no dia que eu lembrei, ela pediu para eu lembrar no dia primeiro, que é hoje, né? E aí eu falei, pode deixar que eu vou te lembrar. Ela falou, claro que tu vai me lembrar, tu é a Alexa, porque eu tô o tempo inteiro ali lembrando, né? Bora fazer isso, bora fazer aquilo. Aí eu pensei, bom, já que ela me chamou de Alexa, então eu vou mandar uma mensagem de Alexa. E aí mandei uma mensagem com a voz da Alexa, né, lembrando ela de fazer o aporte, lembrando que era um bom dia para começar, devido ao efeito Fresh Start, que a gente está no início do mês. E aí ela gostou. Então, acho que facilita bastante, né, essa parte assim, da comunicação. E para a prospecção...
Sem dúvida, esse é o efeito óbvio, né? A prospecção é uma grande vantagem. Ter essa habilidade de circular em muitos lugares, de ser uma pessoa agradável. Mas eu acho que durante o processo de planejamento, o processo de consultoria, isso também é uma grande vantagem, sabe? Eu estava dando consultoria para aluno da formação agora, hoje de manhã, né? Antes da gente entrar aqui. E a gente conversou exatamente sobre isso, sobre a dificuldade e o desafio que é manter um cliente engajado. E tratar as coisas com leveza e ter uma risada aqui, uma risada ali, eu acho que ajuda bastante, não? Eu tenho duvido que ela não tenha sorrido com a mensagem da Alexa, lembrando a reserva de emergência, sabe?
Ela adorou e mandou no grupo de amigas, que ela tem um grupo com duas amigas, e as três são minhas clientes.
Rainha da prospecção, é isso.
Grupo das amigas. E aí, uma das amigas dela, que é minha irmã, me mandou mensagem dizendo, mas por que que eu não recebi esse lembrete?
Daqui a pouco virá uma marca registrada da Carla, mandar mensagens da Alexa dos clientes.
E eu acho que é uma parte muito importante, a gente até falou isso em uma aula, né, meio que cada um encontrar um jeitão próprio, né, características próprias, eu acho que às vezes na etapa da prospecção ou no como a gente fala com o cliente ou termos que a gente usa, e eu acho que, pegando um pouquinho que a Carla comentou, assim, né, dessa, porque acho que causa uma proximidade, é um ponto de proximidade que às vezes ela vem de algumas habilidades ou de algumas características nossas um pouco mais extrovertidas, um pouco mais que estão nesse campo que nem todo mundo acessa, não faz parte do perfil de todo mundo. Mas se a gente se dá uma oportunidade para poder encontrar qual característica minha pode me ajudar, né? E aí individualmente pode me ajudar a criar essa proximidade com cada um dos nossos clientes, eu acho que é uma coisa muito maravilhosa, porque certamente a Jana tem um perfil diferente da Carla. Sim. Eu acho que também no campo super extrovertido, mas com características um pouco diferentes, né? E algumas pessoas, e não é que uma pessoa vai preferir um jeito ou outro jeito, eu acho que todo mundo tem algum pontinho, alguma característica.
Um temperinho, né? Uma coisinha assim pra...
que é só nosso. Uhum. Que é só nosso, assim.
Você acha que essa busca deve ser ativa, Vi? Logo no começo?
Eu acho que ela deve ser atenta. Não acho que ela deve ser ativa, mas eu acho que a gente tem que estar atento.
Poucas palavras, grandes impactos. É isso. Poucas, ok.
Porque...
Okay.
Esses dias eu estava fazendo um pouco desse exercício, assim. Depois daquela aula, eu quase que assisti a aula para mim mesma de novo, sabe? Para tentar fazer uma autoanálise de como eu me encontrei, assim, nesse lugar, quais características que me marcam um pouquinho mais enquanto planejadora e aqui dentro da Papo de Valor também. E é difícil saber quando a gente para, tá, quais são as minhas características. É difícil, não consegui fazer esse exercício assim. Eu acho que é mais fácil quando a gente tem, por exemplo, essa questão que a Carla trouxe, né, do exemplo. Ah, a pessoa reagiu bem. Opa, peraí, tô atenta em relação a isso. O cliente reagiu bem quando eu fiz essa determinada coisa aqui. Então, vou repetir com outro cliente. Então, acho que é mais de estar atento e deixar isso surgir natural. Deixar
eu
surgir
não
natural.
Que fosse uma encanação, sabe? Pra quem tá assistindo a gente no começo. Ah, não, qual que é o meu jeitão? É pra ser um negócio natural, assim. Desculpa te interromper.
Eu acho que é isso. É deixar acontecer naturalmente, deixa a vida levar e fica atento, prestando atenção para onde é que ela tá levando, assim.
Boa. Jana, como é que tá sendo para você encontrar esse jeito, assim?
Então,
e a
eu
gente
acho
pode que... falar de assuntos delicados aqui e políticos, se você quiser. Porque faz parte do jeito no seu aí
também.
Mas você
não quer ser assim também.
Eu tava pensando no exemplo sobre isso.
É isso.
Nossa, e é engraçado porque eu acho que essa coisa do jeitão, eu vim me atentar justamente agora, no, quando vocês falaram, né, nessas últimas aulas que a gente teve, e que eu acho que era um ponto de preocupação muito grande, porque às vezes, por causa de preconceitos nossos mesmo, nem é do... O outro nem reagiu a nenhum preconceito, né? Nossa cabeça, nossa, eu não posso dizer isso, não posso fazer isso. Ou eu não posso simplesmente ser eu aqui, né? Falar do meu trabalho, porque isso vai afastar as pessoas. E, inclusive, eu fico me perguntando do porquê aquele primeiro ano que eu comecei a atuar, de 2020 a 2021, eu não falei, por exemplo, no Instagram abertamente, né, sobre o trabalho de planejamento financeiro que eu estava fazendo. E hoje eu avalio que foi também com esse medo. Eu acho que tem essa coisa do... eu adoro uma piada ruim. O Eduardo Amuri, assim, é a maior inspiração. Não no planejamento financeiro, não. Não é no planejamento financeiro, são nas piadas ruins, assim... Piada de ladeira, vai de ladeira abaixo, assim. Acho que às vezes as pessoas dão risada por dó. E eu acho que outro ponto, além das piadas, aí é a questão do meio que eu tô inserida, que desde os meus 15 anos eu participo de movimentos sociais. Então, tem, eu acho que alguns temas dentro desses movimentos que a gente acaba confundindo muito, né? E eu acho que mais recentemente a minha conclusão é de que a gente confunde muito a questão do acúmulo da capital, acúmulo de capital, onde eu sei lá, o Elon Musk está causando todas as desigualdades que existem no mundo. E outra coisa de eu me articular, me movimentar para ganhar dignamente, né, para me organizar, para realizar meus sonhos a partir do dinheiro. Então, acho que é um assunto que em alguns desses movimentos, eu acho que tem esse equívoco e que tem muita resistência. Então, quando você está falando de conversar sobre dinheiro, sobre finanças, as pessoas acharem que necessariamente você vai falar de, nossa, investimentos para enriquecer, né? Que é uma coisa que...
Conquiste seu primeiro milhão.
Só com as técnicas de investimentos. E não é bem por aí, eu acho que eu tinha medo de colocar isso e de sofrer resistência, só que aí eu tenho me surpreendido positivamente, porque as pessoas que estão nesses meios que eu frequento, quando tem contato com a minha abordagem, elas nossa, também
se vêm representadas, não?
Sim, também, né? E falar, nossa, e porque de certa forma desses outros lugares que eu vim, nos projetos que eu atuei, também sou referência na questão de mulheres, questão de direitos humanos. Então acho que também passa uma credibilidade no sentido, bom, se ela tá falando que tem essa outra abordagem, esse outro, que é preciso a gente olhar, né, para essa questão da nossa relação com dinheiro, e que é possível fazer isso, eu acho, com os pés no chão, sem dar essa viajada do junto seu primeiro milhão antes dos 30, enriquecer investindo. Acho que... E aí tem sido uma experiência bacana. E nesses últimos 2 meses, acho que principalmente no Instagram, eu comecei Acho que até a parte das sessões individuais que a gente, que eu tive uma sessão até agora com a Muri, com a Vivi, eu tive essa coragem de colocar mais abertamente, tanto as piadas ruins como essa questão dos posicionamentos, mesmo que eu penso, e as pessoas estão, é isso, as pessoas têm reagido bem, assim, então, tô encontrando o meu jeitão, sem medo de ser feliz.
Eu lembro, Jana, da nossa sessão, foi semana passada? Semana passada, né, no Rio. E aí de você falando assim para mim, eu tenho medo de falar abertamente sobre finanças junto com o meu posicionamento político, minha visão de mundo, e as pessoas olharem para aquilo e não e criticarem, e não se conectarem com aquilo. E a gente fez um exercício que eu acho que é super válido para qualquer pessoa que tem um pouco desse medo de ser quem a gente é mesmo, né? Assim, de falar o que a gente pensa. É que se a gente pega uma pessoa, um cliente, que ganha R$47 mil por mês, essa pessoa gasta gasta R$45 mil por mês no padrão de vida dela mensal, ela investe dois e ela não tem nenhum real guardado, ela chega com uma demanda para você. Jana, eu sou muito rico aqui, eu ganho 47 mil, eu quero investir esses dois e quero que você me ajude a direcionar, eu quero aprender sobre investimentos que eu vou transformar esses 2 mil por mês em 1 milhão em 6 meses, porque foi isso que eu vi num vídeo, sabe essas coisas bem esdrúxulas, que às vezes tô pensando em vender meu carro ou minha casa para poder colocar num não sei o quê. Qual, se a gente vai por esse tipo super esdrúxulo, né, de um lado super extremo, e ainda que a gente vá para um caminho um pouco mais comum, assim, qual é a chance de ser uma consultoria legal para você fazer, de vocês conseguirem se conectar, entender, de desenhar um plano? Vai ser quase que você falando, não, peraí, isso aqui não é bem por aqui, não é aqui. É uma consultoria, um processo de entrega muito travado. Ou alguém que vai trazer em muitos momentos, muitas falas que vão contra coisas que você acredita. Eu acho que na prática é um tipo de consultoria que a gente às vezes tem medo de perder se a gente tem um determinado posicionamento, mas na prática a gente nunca vai conseguir atender essa pessoa, ela não vai se conectar com a gente, nem com o nosso conteúdo gratuito, né, com as nossas falas por aí, nem num papo inicial, nem porque a gente não vende o que essa pessoa está querendo comprar.
É como se a nossa comunicação fosse um filtro, Vi, não?
Exato. E a gente quer que ela seja um filtro, né? A gente não quer uma comunicação que, eu quero atender e chegar ao máximo de pessoas possível. Não é, porque não adianta, em algum momento isso vai dar uma travada. Então é melhor que aconteça antes, porque ao mesmo tempo que eu estou filtrando pessoas que não têm muito a ver com o meu perfil e que o processo de condução vai ser travado, eu estou me conectando com pessoas que têm a ver com o meu perfil e que às vezes nunca se conectou, foi um pouco do que a gente conversou, assim, né? Às vezes essa pessoa nunca se conectou com ninguém, ela nunca teve a oportunidade de questionar, de ser questionada em relação a essa opinião de, não, se eu me organizar ou se eu tentar ganhar mais, eu tô indo contra os meus princípios. Ela nunca foi questionada em relação a isso, isso nunca foi um ponto. Então, acho que é uma oportunidade muito maravilhosa, né, de ocupar, assim, um espaço muito, muito bom de ocupar. Faz sentido?
Total sentido. É exatamente o que tá
acontecendo. Eu acho que a gente fez um pouquinho isso com a primeira turma, Vi. No jeito que a gente se comunicou, e é por isso que ficou uma turma tão coesa, assim, tão, tão querida, assim, que as pessoas, por mais que existam visões diferentes, existe uma certa coesão, existe uma conexão fácil que acontece ali, para além do planejamento financeiro. Eu dei consultoria para a Erika hoje de manhã. Aí a Erika falou, então eu tô indo para São Paulo encontrar a Jana semana que vem. Eu falei, é isso, assim.
Pensa em alguns pequenos... E algumas, eu não sei se diria que são sinais, porque não foi uma coisa pensada por nós, mas aconteceu, porque, enfim, os locais que a gente está escolhendo para poder fazer as rodas e o jeito que isso está acontecendo de uma forma um pouquinho mais informal, o local que a gente escolheu em São Paulo tinha trocentas cores e muita, totalmente diferente de onde acontece esse tipo de conversa sobre o mercado financeiro. Então, eu acho que passa um pouco desse sinal de que a gente é diferente desse mercado assim mesmo, sabe? A gente tem características um pouco particulares nossas de como a gente acredita, de como a gente entrega e faz planejamento, assim. Acho que faz sentido a gente mostrar isso sempre que possível.
Sim, eu acho que sim também. Eu acho que sim também.
Eu acho que existe no Brasil uma separação assim na nossa cabeça, que existem pessoas pobres, pessoas muito ricas. E só quem fala de dinheiro são as pessoas muito ricas. E a gente esquece que tem. Ih, travou.
A gente te escuta
Estou te
normalmente.
ouvindo, Carla.
Estávamos te ouvindo, Carla. Talvez estejamos te ouvindo agora. Temos essa questão. Vocês não estão vendo o vídeo agora, mas a Carla pôs com uma careta muito boa, de repente.
Travou. Ai, senhor. Posso falar de
Voltamos.
novo? Vai,
Pode,
vai lá.
super. A gente não vai editar porque a careta ficou ótima que você estava fazendo quando você travou, sua cara. A gente só vai seguir mesmo.
Eu acho que tinha pego o Wi-Fi aqui sem querer, aí travou. Então, existe essa ideia, assim, não ganham dinheiro, não podem pensar sobre dinheiro, ou só podem reclamar, né? Tipo, não... Ou as pessoas muito ricas. E as pessoas muito ricas são as pessoas que vão buscar o planejamento financeiro, que vão investir, que vão ter milhões, não sei o quê. E aí a gente esquece que grande parte da população está no meio e está tentando trabalhar dignamente, ganhar dinheiro dignamente e ter um padrão de vida que seja ok para ela, né? De acordo com os princípios, com os valores dela, enfim. E a gente aqui que está conversando, eu acho que a gente se situa muito nesse meio. Né? E eu fiquei pensando até sobre a comunicação de vocês assim do curso, voltando para o jeitão, vou linkar isso com o jeitão, tá? Eu não gostaria de estar num ambiente de curso assim super formal, super, né, falando de milhões e de cálculos e não sei o quê. Para mim, a abordagem financeira ela tem a ver com uma abordagem mais humana, que é o que vocês trazem na comunicação de vocês e que é o que eu tinha um pouco de medo de fazer. Né? Porque, tipo assim, gente, mas eu vou trocar mensagens informais com os meus clientes, vou fazer a voz da Alexa, vou falar de coisas do dia a dia. E a minha proposta ela é colorida. Vou fazer uma proposta colorida e vou cobrar por isso, né? Vou ganhar dinheiro por isso. Vou ser levada a sério, que isso é uma questão também, né? Dá para levar a sério uma pessoa que se comunica de uma maneira mais solta, mais informal. E aí eu acho que é uma confusão que a gente faz também por preconceitos, né? De que só o lugar ali que é todo sério, que é preto e branco, que está todo mundo de terno, são pessoas que têm conteúdo e, enfim, que tem alguma coisa para compartilhar, e que não é verdade, né? Que a gente
Justo.
tem aí o escritório amarelo, né?
É isso.
E tá tudo
Tem o
bem,
Jorge aqui também.
é isso.
Olha lá o Jorge aqui.
Tem escritório amarelo, tem Jorge, e não é uma pessoa que tem menos conteúdo. Pelo contrário, né? Se eu quero ser assim e ser vista assim, eu posso querer também, né, ver outras pessoas que se comunicam dessa forma, que se posicionam dessa forma, trabalhando e ganhando dinheiro e dando certo, né? Enfim.
É um desafio, eu acho. Transmitir uma imagem acessível e agradável e humana e falível, sabe, próxima e construir credibilidade ao mesmo tempo. Não acho que é algo elementar. Eu acho que a gente conseguiu com a formação, na maior parte dos cenários, as pessoas entendem que o conteúdo técnico vai ser respeitado e a gente vai transmitir. Só que não vai ser uma coisa com pompa, porque a gente não acredita nesse tipo de linguagem. O cliente final, quem está contratando o nosso serviço, ele também não acredita, provavelmente. Ele gosta de algo mais próximo, mais pé no chão. O que não quer dizer que a gente não leva a sério a parte técnica. E isso funciona bem na maior parte do tempo. Eu estou lembrando agora de uma conversa que eu tive tem 2, 3 dias. A gente está conversando com as pessoas da lista de espera, né? Da turma de 23. E aí a moça falou: ah, então eu vou fazer uma pós, porque na verdade eu preciso da parte técnica. Eu quase sentei no chão do escritório para chorar. Eu falei: não, amiga, companheira, querida. Você vai ter toda a parte técnica aqui. A gente faz palhaçada, mas a gente é sério, né? Papo de valor tem uns milhões de clientes atendidos. Eu escrevi livro, eu escrevo no valor. Tá tudo certo aqui. Mas a gente vai tentar levar as coisas de maneira agradável, encontrar esse tom. Eu acho que ele é um desafio, em especial no começo, que talvez você não tenha tantas carteiradas para dar. Faz sentido, viu,
Eu
esse
acho que
ponto? Você sempre me alerta para esse ponto.
sim.
É um desafio também que pode afastar pessoas, né, Amuri? Justamente porque a pessoa pensa, ah, né, dinheiro é coisa de quem é milionário, seu, né, não entendem o planejamento financeiro como uma oportunidade de organização, de ver o que é importante para si, independente de classe social que a pessoa esteja, né, da condição socioeconômica dela, mas que é uma coisa para todo mundo. E se a gente olha como essa coisa assim, né, super, tem que saber o que é taxa Selic, senão nem começa. Isso afasta a pessoa, né? Em vez dela claro. Entender que ela pode conversar com a gente, saber o que é taxa Selic e seguir a vida, né?
Justo.
Sim. E tem a conexão em relação ao achar que é para mim. Eu não sei se vocês ouvem muito isso também, mas a gente ouve muito isso aqui, a gente atende muitas mulheres. E uma grande parte dessas mulheres dificilmente se sentiriam confortáveis numa sala pomposa com alguém de terno olhando para elas, e principalmente mulheres mais jovens ou em algum contexto um pouquinho mais de insegurança financeira por alguma questão familiar, e enfim. Então, eu ouço muito isso, eu já ouvi muito essas questões, e eu acho que vocês vão poder me ajudar. Eu achei interessante isso daqui que você falou, porque a gente consegue se aproximar dessas pessoas, né? E até entender quando a gente passa. Eu não gosto de pensar muito no planejador que só vai ajudar pessoas de contextos parecidos com o que ele viveu ou o que ele vive, porque eu não acho que é bem por aí. Mas eu acho que tem algumas experiências que a gente teve na vida que outras pessoas têm dificuldade de enxergar ou de entender exatamente como é. Eu me lembro dessa mesma conversa, essa sessão individual com a Jana foi maravilhosa. E eu lembro da gente falando, ela falou, eu sinto que tem muitas pessoas ao meu redor que vieram de uma situação muito simples, conseguiram, estão ganhando ali 6, 7 mil reais, e elas simplesmente não se sentem apropriadas desse dinheiro, parece que elas não merecem aquilo, parece que elas não podem viver a vida de quem ganha 5, 6 mil reais, porque aquela ali não é a realidade delas. Assim, dificuldade de enxergar esse movimento que elas lutaram muito para poder alcançar e enfim, tá ali, alcançaram. Então, eu acho que é um ponto que algumas pessoas que vivem um pouquinho nesse contexto, conversando com esse público, vai ter muito mais facilidade de trazer exemplos, de trazer argumentos, de ter conversas abertas que vão conseguir ajudar essa pessoa a avançar, a lidar melhor com dinheiro. Acho que tem um pouco dessa questão, né, da identificação também.
Super. Queria ter uma conversa sobre futuro, porque vocês duas estão lidando com isso no part-time. Então, vocês têm janelas na agenda onde vocês atuam como planejadoras. E queria entender como é que está sendo a experiência de não ter o planejamento financeiro como ocupação principal. Porque isso é o cenário de quase metade, talvez. Um terço, com certeza, dos alunos. E aí, parte desses alunos não querem, não pretendem transformar o planejamento financeiro em atividade principal. E parte estão se preparando para dar esse salto. Queria bater papo com vocês sobre isso, como é que está sendo essa organização, como é que está sendo esse anseio, enfim.
É nesse momento que elas pedem em público demissão.
Pedem o quê? Nossa Senhora!
Pede o quê?
Pede demissão em público. É brincadeira, é só uma brincadeira.
Eu tô brincando. Porque é um desafio grande, né, essa coisa do lidar em paralelo, assim. Enfim, conta. Conta, Jana. Como
eu acho, então, antes mesmo de começar a nossa, teve um tempo atrás que eu ouvi também acho que vocês nem ainda tinham ideia sobre a ideia da escola, né? Mas eu lembro de um episódio do podcast do Amud, do Aninha Sobre Grana, sobre a profissão de consultor financeiro, e ele falou um pouco da experiência dele. E a partir disso eu falei, nossa, eu vou estabelecer um período fazer essa transição. Então, eu tenho um prazo até o final de 2023. Mas... Oi?
Um aninho.
Tenho agora... Na época que eu estabeleci, acho que era 2 anos e meio, alguma coisa assim. E tá sendo... Confesso que eu gosto bastante do trabalho da consultoria de sustentabilidade, mas assim, tá sendo bastante difícil conciliar, né, os dois, porque enfim, né, a gente vai envelhecendo. Não tenho a mesma energia que eu tinha quando eu tinha os 25 anos. E aí eu tenho pensado bastante, né, sobre, mas entre um e o outro que eu gosto, o que acho que eu posso ajudar mais, que acho que tem mais valor. Acho que aquela roda de conversa que teve em outubro, em São Paulo, até levei essa
A gente
questão.
Já está completamente perdido no tempo. A gente já não faz a menor ideia do que aconteceu, em qual cidade. E...
vida de popstar. Tipo, já
não, e a gente está em turnê, né? É isso, desculpa. Eu vou falar o paneirinho, a gente está em turnê. Ah.
Mas eu levei esse assunto naquela roda de conversa e vocês trouxeram justamente isso, né? Qual que é o valor, né, do trabalho do... E eu, desde então, tenho pensado muito, né? Então, a sustentabilidade é uma coisa super importante no corporativo, mas acho que em termos de resultado, aquela coisa da sensação, sabe, de você entregar um projeto ali para o cliente no planejamento financeiro, e eu acho que você acompanhar, porque eu acho que o planejamento financeiro também está muito ligado aos sonhos, né, das pessoas. E aí eu acho que você acompanha principalmente essa parte do seu trabalho como base para a realização dos sonhos dos clientes. Então é muito provável que...
Difícil competir com a gente nesse sentido, né? Queria dizer que é difícil competir com a gente nesse sentido, porque nossa, é um resultado muito palpável, né, Jana? A gente vê muito de perto, assim.
Nossa, sim. Então tenho me apegado a isso.
Justo. Assim. Em termos de grana, Jana... É viável.
Aí, com certeza. E eu já também falei até com a Vivi semana passada, porque em termos de grana, sobre o que pesquisei também no mercado de sustentabilidade, acho que o potencial de faturamento também com planejamento financeiro, ele é bem mais confortável, assim. Então,
justo.
É isso, assim. Eu gostaria de continuar de alguma forma atuando em alguns projetos de sustentabilidade, mas... não é possível.
Uhum. Quantas horas, Jana, você dedica hoje? Só para dar um norte para quem está pensando, será que dá para eu levar no part-time? Será que não dá? Enfim.
Eu acho que cerca de 10 horas por semana. É. Uhum.
Atendendo?
Entre atendimento e outras tarefas, assim, mais administrativas.
The Coffee.
É.
Beleza. Vocês viram, né, pessoal que tá assistindo a gente, que a gente não tirou, vou usar a expressão sempre, a gente não tirou do sovaco o que a gente passa para vocês, né? Porque essa pergunta surge muito, né? Do tipo, ah, será que eu vou ter tempo de aproveitar a formação? Não vou ter tempo e tal. E o número que a gente passa para as pessoas é 10 horas por semana. Então, você precisa conseguir abrir 10 horas, incluindo o período de aulas. Então, 6 horas mais as duas aulas de 2 horas por semana. Eu acho que menos do que isso... vai ser difícil de você dar tração para a coisa. Essa é a nossa experiência com a primeira turma e é o que a gente está oferecendo para a segunda turma também. Desculpa te interromper, Jana.
Era isso.
Bom demais.
E você, Carla?
Eu, minha experiência de trabalho agora, ela é relativamente nova. Então, ainda estou gostando, é diferente, né, das minhas...
Ainda está gostando? Não. Você vai continuar gostando e vai ser um casamento maravilhoso, uma coisa ótima.
Sabe, o que eu tenho pensado é que no longo prazo, todo mundo que trabalha em escritório, trabalha para alguém, eventualmente acaba enchendo o saco, acaba reclamando.
Mas eu reclamo da nossa também, com a Vivi. Nossa, eu quero reclamar. Reclamar é uma delícia.
Mas aí a decisão é de vocês, porque é muito confortável quando a gente está lá no escritório e aí fica reclamando o chefe.
Confortável pode, ou
vamos
não.
Vou abrir essa caixinha de terapia em outro momento, minha e da Vivian. Vamos lá.
Enfim, eu tô num momento assim, de muita empolgação com as duas atividades. Então, não tem assim, prazo de transição. E até estava comentando isso com a Muri, porque eu me sinto muito mais leve em relação ao planejamento financeiro, porque eu sei que eu estou fazendo isso nesse momento, porque eu quero, pela transformação que eu entrego para as pessoas, né, por ver a pessoa feliz, saindo do outro lado, e sem uma pressão nesse momento, né, para precisar vender, precisar fechar. Então, tá indo num ritmo um pouco mais lento, né? Agora, por exemplo, eu tô com 3 pessoas à beira de fechar. E aí a pessoa...
3 novos clientes.
3 novos clientes. Ai, vou ver minha agenda, tô vendo, aí fica trocando mensagem, vai, não vai. E eu tô tranquila em relação a isso, né? Eu não preciso assim, meu Deus, se eu não fechar esse cliente, como é que vai ser? Não vou conseguir manter a meta que eu estabeleci para mim. Então, isso está me deixando muito... Eu estou conseguindo levar de uma forma leve, né? Que para mim, nesse momento, faz muito sentido, né? Justo. E sabendo também que, se em algum momento eu for sair do escritório, eu tenho aí uma oportunidade de fazer uma prospecção mais ativa, de buscar mais clientes e viver do planejamento, né? Mas em termos de horas, né, que eu já sei que tem essa pergunta.
Sim.
Eu
ninguém
trabalho
sabe
hoje. Escritório, eu trabalho 38 horas por semana. E com planejamento financeiro está perto de 10 também, entre atendimento, back-office. É que também tem uma questão que eu sou apaixonadinha pelas planilhas, né? Então eu fico olhando elas, namorando. Tipo, ah, deixa eu ver aqui meus clientes, que reunião que tem. E eu fico revendo, anotando as coisas das reuniões. Então está perto aí dessas 10 horas também, entre atendimento e outras coisas.
E
em termos financeiros...
E ainda faz cafezinho com os colegas.
É isso.
Tem um hoje.
Olha, tá vendo?
Com quem você vai tomar café hoje? Pelo amor de
com
Deus.
Com o Vini.
O Vini?
É virtual.
Online.
Ah,
online.
O Vini de Floripa. Ok, ok, ok. Boa, boa. Beleza.
É, eu fico dividida entre essa é um assunto que a gente já conversou bastante, amor. Entre essa questão do eu tô levando em paralelo, então eu tenho uma pressão menor porque eu não preciso da grana. Eu acho que em alguns contextos, para algumas pessoas, isso é ótimo, porque a gente tira a pressão disso, deixa mais leve, a gente sofre um pouquinho menos, mas para outras pessoas isso pode tirar um pouquinho a intensidade que aquilo pode acontecer, né? E aí vai muito. Ah, eu tinha que fazer uma prospecção, mas eu não preciso do dinheiro mesmo, vou fazer aqui mais um atendimento pro bono, ou não vou fazer nada, não tô tão confortável fazendo isso, então não vou me movimentar tanto. Então eu acho que tem um pouco desses dois lados, né, para vantagens e desvantagens.
Eu tenho comentário sobre isso.
Por favor.
Duas coisas. Uma que... Eu sentia o meu comportamento muito assim, em 2021, quando eu estava pensando em fazer o movimento, mas eu não sentia segurança com o que eu estava entregando. Então, era muito assim, ah, eu posso, mas vou pensar, vou estudar melhor, enfim. E agora eu sinto motivação, né? Por outro lado, essa questão de, ah, não precisar da grana, eu penso, eu valorizo muito meu tempo hoje. Então, não vou fazer mais um pro bono, porque meu tempo é muito valioso. Então, eu vou atrás dos clientes e quero fechar, mas, né, pagando, porque, enfim, estou trabalhando de noite, estou trabalhando sábado de manhã, não vou atender de graça sábado de manhã, a não ser, claro, né, uma questão social, assim, realmente complicada, mas não vou oferecer pro bono só por oferecer, justamente porque eu sei que, né, que eu faço com prazer, mas eu sei que eu estou oferecendo uma coisa muito boa e que eu poderia estar usando essas horas para outra coisa. Então, eu tenho ponderado sobre isso também.
Eu diria que é por isso que a gente também precisa, ou precisa da nossa.
Até a Vivian, né? Com uma faca atrás de você. É isso,
não,
eu acho.
É,
mesmo.
Tranquilinho, assim. O Amuri até ele dá umas diquinhas aí, você fica, ah, tá, mas se eu não fizer, ele vai fazer o quê? Vai mandar prender, vai mandar bater?
É
agora
isso.
A Vivian.
Ela é mais eficiente que eu.
Me difamando.
Não, mentira,
mas. Me difamando por aí.
Os movimentos que eu fiz, assim, no, nos últimos meses, foram todos movimentos impulsionados pela nossa, pela Vivi e pela Muri. E foram muito bons, assim, né? Porque esse movimento, as coisas acontecem.
Tem newsletter acontecendo então, agora. Toda
nossa,
semana. Eu aguardo essa newsletter.
Era
ó, brincadeira. Veio aí dessa semana, né? Tá na hora.
Era brincadeira do Amuri, mas agora toda semana eu tô fazendo mandando minha newsletter, porque combinei na sessão com a Amuri. Semana passada, a questão de mandar mensagem para alguns contatos, na sessão com a Vi, com a Vivi, fazia muito tempo que eu não fazia. Quer dizer, assim, né? Eu faço papo inicial, mas vai chegando muito espontaneamente. E da semana passada para cá, eu marquei 5 papos iniciais para a semana que vem. Então, é tipo,
meu
recorde.
Deus do céu, ok.
Então, é bom, né, você ter esse espaço que, não sei, a gente precisa, né? Eu acho que principalmente quando a gente está nessa de cumprir a carga horária, sei lá, 40 horas semanais em outro trabalho, se a gente não ficar atento, a gente vai ficar sempre sentado esperando. E acho que tem ajudado bastante nesse sentido ter esse espaço, que é incentivado por vocês, mas também até pelos próprios colegas, né? Porque quando a gente fala dessa coisa dos cafés, eu acho que essa parte da rede que se formou Acho que foi a mais
é muito maravilhosa.
E o tanto de encontro que a gente já fez, né? Fora as aulas. Pra... Gente, manda no grupo. Ah, eu tô com um caso X, que a situação é essa, não sei bem como conduzir. E aí sempre tem alguém disponível falando, não, vamos fazer uma chamada aqui. E aí você tá lá com 3, 4 pessoas conversando. E aí abrindo ali, né, o leque de possibilidades que às vezes você atuando sozinho não consegue enxergar. Então isso tem sido muito bacana e feito a gente se movimentar, né, bastante.
Eu ia comentar, Vi, que tem a parte das conquistas, que eu sentia muita falta disso no meu começo. O meu drive no começo era muito financeiro, assim, além de... Eu gostava muito daquilo, eu achava que aquilo ia ser uma profissão do futuro, assim, mas eu precisava pagar conta, eu tinha pavor de mexer na minha reserva de emergência, assim, da época. Eu lembro que eu juntei 2 anos de custo antes de pedir demissão do trabalho que eu tinha, né, até migrar, e eu fiquei tocando no paralelo. Quando eu conto para as pessoas a minha rotina naquela época, a pessoa fala, como é que você aguentava isso? Eu falo, primeiro que eu tinha 22 anos, 23 anos, e segundo que eu tinha... Eu não queria voltar para o mundo corporativo, e eu não ia exaurir minha reserva toda, porque contar com o apoio dos meus pais naquele momento não era uma possibilidade. Então, eu vejo muito valor também nessa pressão, desde que ela não seja nociva para a nossa saúde mental. A gente viu isso com muitos alunos. Então, as conquistas que aparecem na plataforma, a gente vai acabar falando mais sobre isso nos próximos tempos, mas os alunos são convidados a perseguirem algumas pequenas conquistas durante o processo de formação. E eu acho que isso oferece um direcionamento, e alguns alunos reagiram bem à pressão financeira, da mesma forma que eu reagi bem lá atrás também, de ter essa necessidade, assim. A gente tem, né? Não vou citar nomes porque eu não pedi autorização para os alunos, mas alunos que entraram e falaram, amor, eu tenho 6 meses para fazer isso aqui funcionar, isso aqui vai ter que funcionar, meu custo de vida está perto dos 8 mil reais, eu sou mãe, solteira, isso aqui vai ter que funcionar. E a pessoa entrou assim, com um nível de entrega e de compromisso que é muito acima da média.
Sim, e eu acho que tem, eu estava aqui, né, fazendo um exercício, de se eu tivesse um trabalho de 40 horas semanais, se eu tivesse 10 horas para dedicar hoje sozinha, provavelmente por conta do meu perfil, provavelmente eu gastaria 6 horas pensando como eu ia usar as outras 4 horas. Eu acho que é difícil, seria muito difícil eu conseguir encaixar mais de 2 encontros por semana. Sinceramente, assim, eu acho que eu passaria muitos meses nessa. De como é que eu vou, como é que eu vou fazer, o que é que eu vou fazer. Porque eu tenho essa coisa do planejar muito antes de fazer alguma coisa. Eu vejo isso um pouco, eu sou muito atenta em relação a isso, eu tento quebrar um pouco esse movimento, porque eu sei que ele leva uma parte boa do meu tempo embora. Eu acho que quando a nossa surgiu, desde então eu preciso ser muito atenta, porque aí o tempo ficou escasso mesmo. Mas eu acho que esse direcionamento, não só na nossa, assim, o nosso é maravilhoso, na nossa formação, eu sou suspeita para falar, mas esse direcionamento de pessoas mais experientes, de não, vai por aqui, só segue, só repete isso, só repete, uhum. Porque não é a primeira vez que a gente, fiz um atendimento de casal e não achei que a entrega foi boa, não achei que funcionou, eu não sou boa para fazer planejamento financeiro para casais. Não, peraí, o primeiro, faz mais um, faz o terceiro, vamos aprender com as coisas que estão acontecendo, com os feedbacks, mas vamos continuar. E aí esse direcionamento, eu acho que ele é fundamental, assim. Eu vejo os alunos falando, eu tô dedicando 10 horas e tô faturando acima de 5 mil reais por mês. Não sei se eu conseguiria fazer isso com 10 horas no comecinho, sabe? Seria muito difícil, muito difícil.
Bom, eu demorei 3 anos para chegar nesse faturamento, então eu não vou nem mencionar aqui. Eu acho que com o direcionamento, com certeza, fica mais fácil, assim. Beleza, entendi planos futuros. Vocês se incomodam de destrinchar um pouquinho as atividades que vocês têm feito? Porque eu acho que pode ser uma inspiração interessante do tipo, beleza, eu não tenho clientes para encher 10 horas por semana. Eu faço o quê? Assim, como é que eu divido o meu tempo? Eu sei que no seu caso, Jana, tem a parte do escrever que você gosta bastante e faz bem. Então, como é que vocês têm alocado de novo nessa questão das horas?
Pode começar.
E se for meio caótico, você pode falar que é meio caótico também, tá tudo bem.
Não tenho... Eu lembrei de uma mensagem que a Vivi mandou perguntando. Não, mas Escrevam aqui quanto tempo vocês levaram essa semana para prospecção. Eu falei, gente, eu não tenho esse controle exato. Mas, basicamente, hoje, tem os clientes que eu já tenho, tem clientes que já tenho, que vão chegando até agora por indicação de amigos que eu já atendi, amigos de amigos.
Quantos clientes foram já no total, Jana? Desculpa interromper. Atendidos.
30 clientes.
30, bom demais, beleza.
Entre os pequenos negócios e pessoas físicas. E aí, tem esses clientes, que são eles, são alguns que eu estou fazendo pacote agora. Tem 3 clientes que eu faço mensal, um acompanhamento mensal com elas. E agora tem a questão da newsletter, que eu estou escrevendo uma vez na semana.
Quanto tempo demora, Jana?
Para escrever a newsletter? Eu acho que eu fico uns dias pensando num tema, e aí quando eu sento para escrever é mais fácil, assim, uma coisa de 1 horinha, 2 horinhas no máximo.
Beleza.
E aí inclui também aquele tempinho que a newsletter tem aquelas plataformas, né?
Formatações, que sim.
Formatação e editar, mas é bem tranquilo, assim. E aí a questão de mandar mensagem para pessoas que eu já tenho contato. Eu fazia já um pouquinho, de forma menos sistematizada. Eu acho que às vezes postando alguma coisa ou outra, bem pontual no Instagram também, as pessoas reagem, então vou mantendo aquele contato. Mas semana passada com a Vivi eu estabeleci, né, de conversar, olha, tem essa lista aqui, esse número de pessoas, vou começar a mandar mensagem todas para elas. E aí tem um tempo tem o atendimento em si dos clientes e o tempo geralmente da preparação das sessões, né? Então, mas confesso que hoje os casos que eu tenho são muito o que a gente chama, né, lá na turma, de o arroz com feijão. Então, é uma coisa que a partir do momento que você já atendeu outros casos, você vai ficando mais fácil, então você vai gastando menos tempo. Eu acredito que basicamente é isso.
Boa.
O caótico.
E você, Carla, como é que está sendo a divisão por atividade, assim? É mais atendimento e prospecção, porque você não tem muito tempo para atender, então não dá para você prospectar loucamente também, certo?
É, exatamente. Eu tenho prospectado menos, porque eu tenho recebido indicações e a agenda está mais ou menos lotada.
Oh, que luxo!
E tem agora virada de ano.
Um luxo! É isso. Ela é internacionalista e né? Tem a agenda lotada. Eu vou ter que botar uma camisa para poder gravar esse podcast agora, assim, sabe? Alinhado. Ok.
Faz muito sentido ela ser internacionalista, né? Porque ela gira.
É isso. Ela nasceu para ser essa profissão. Nasceu para essa profissão.
Ai, senhor. Eu atendo muito nos sábados, né? Sábado é o dia que eu marco mais reuniões, assim, no sábado de manhã. E aí os próximos 3 sábados estão lotados e os próximos 2 é 24 e 31 de dezembro. Então eu dei uma pausa, que os espaços que eu tenho agora são alguns poucos dias de noite, daí já tem essas pessoas para fechar, então, né, pretendo voltar mais para prospecção em janeiro. Mas basicamente o meu movimento assim normal de uma semana, né? Eu atendo as pessoas, eu não costumo preparar coisas antes da sessão, eu preparo depois. Porque para a primeira eu vou aberta, não sei o que vai rolar, né? Vou começar lá a fotografia e entender a situação da pessoa. E aí depois eu anoto, né, o que a gente falou, eu mando tarefa para a pessoa, eu anoto algum ponto, ou se eu tenho que, enfim, pesquisar alguma coisa, aí depois da sessão vou lá, vou levar no grupo, né, vou falar, vou endereçar os assuntos, e aí já deixo isso tudo preparado assim para a próxima. Então esse costuma ser meu movimento. E aí nos horários, né, que eu tenho mais ou menos separado para o planejamento, mas não estou atendendo, estou lá atualizando minha planilha de faturamento, estou lá olhando, né, quantos encontros falta para tal pessoa. Eu tenho uma listinha de prospecção, então, de pessoas que já manifestaram interesse em algum momento, né, conversando comigo, né, quando eu comento o que eu estou fazendo da vida, a pessoa demonstra algum interesse, ou que eu já postei coisas da formação no Instagram, a pessoa veio, quero falar contigo sobre isso um dia, e aí eu tenho essa listinha. Então, quando, né, quando tem um tempo assim, eu vou lá, mando mensagem, aí vamos conversar, né, vou trazendo para perto essas pessoas que já demonstraram interesse, ou também pessoas que eu imagino que possam ter interesse, tá lá na listinha também, amigos e conhecidos que, que podem se beneficiar, que estariam abertos para falar sobre o assunto, né? Aí é mais ou menos...
No começo, uma coisa... Começo, digo assim, um ano atrás, uma coisa legal que eu fiz foi... uma espécie de grupo de acompanhamento, mas mandei mensagens para grupos do WhatsApp, de amigos, e falei, gente, e aí, vamos... Era uma espécie de oficina que a gente discutia, e aí depois fazia um grupo no WhatsApp, outro grupo no WhatsApp, e eu mandava uma espécie de listinhas de tarefas, toda semana eu mandava uma tarefa diferente, e aí a ideia era a gente cumprindo essas tarefinhas juntos, assim. E os primeiros clientes de pessoas físicas, mesmo, foi a partir desses grupos que surgiram. A pessoa fez, mas aí escolheu, né, fazer esse acompanhamento mais direto, assim, mais individual.
Uhum. Jana, se eu disser aqui no podcast que esses movimentos em grupo, sejam eles oficinas, rodas, palestras, se eu disser aqui que eles são ótimos para prospecção, mas para geração de faturamento eles não são o melhor caminho, e que o melhor caminho seria vender a consultoria individual, porque é muito mais cobrável. Tô mentindo ou estamos juntos nessa?
Não, tá mentindo não. Estamos...
Beleza. Não tô mentindo, Vivian. Posso continuar aqui, vai dar tudo certo. Temos, Vivi?
Temos um episódio?
Assim, mais de uma hora as pessoas não escutam a gente. Aparentemente a gente não é legal ao ponto de durar uma hora o episódio. Se a gente for evoluindo, daqui a pouco a gente vai poder fazer um episódio de 2 horas. É isso. Mas
por enquanto ainda não estamos nessa bola toda. 35 minutos por vez, que é o tempo de trajeto no carro.
Ah,
se eu tiver 35 minutos, depois eu escuto o final.
Então, você vai ter um episódio e meio aqui. Você vai poder... Uma viagem e meia, na verdade, com esse episódio.
Uma viagem e meia.
Recados finais, Vivian.
Bom. Recados finais. Estamos com as matrículas abertas para a nossa próxima turma de formação. Se você ainda não sabe do que a gente está falando, entre em nossa.cc/formação. Tem todas as informações lá direitinho. Já passamos dos 65% das vagas.
Você está falando, estamos com matrículas abertas, você vai falar, estamos meio que na reta final.
Não, e sabe o que eu tô pensando? Assim. Eu acho que esse episódio vai sair, tipo, começo de janeiro. Então, vocês, eu não sei, ignorem o que eu acabei de falar.
Isso.
Entrem em nossa.cc/formação, que lá vão ter atualizações, informações atualizadas, porque a gente está muito eficiente, a gente está antecipando aqui muitas atividades.
Isso. É isso.
Então, estamos animados.
Deixa o nome na lista de espera para 2024.
Para 2024, talvez.
Isso.
Dia 31 de janeiro a gente começa a próxima turma e seguiremos no próximo ano também, 2023, com as rodas presenciais e online. Então, dá uma olhadinha lá no site que, de repente, você consegue participar de alguma presencial.
Não, e talvez, se a gente vai publicar no começo de janeiro... A não ser que aconteça uma grande mudança, a gente vai estar em Salvador e em São Paulo. Muito... É isso, a gente...
Amanhã estaremos em...
Não, a nossa ponta de levar rodas, todas as informações estão lá. Mas, assim, a gente já comprou passagem, acho que a gente vai, no caso.
A
né?
gente vai.
Para Salvador e para São Paulo. Isso. A gente vai levar nossos instrumentos musicais, fazer uma roda de samba, assim. Turnê musical. Queridos, sintam-se convidados. É provável que quando você estiver escutando esse episódio, restem algumas poucas vagas. A gente limita a quantidade de vagas, porque isso impacta diretamente nossa agenda. A gente oferece sessões individuais para todos os alunos, 3 sessões. Então, se você está chegando aqui por agora, seja bem-vindo. Eu tenho um caminhão de material gratuito e de caminhos no site, e a formação começa no dia 31 de janeiro. Acho que esse é um resumo breve do que teremos por vir.
Exato.
É isso?
Exato. É isso. Muito obrigada,
obrigado,
Jana,
turma,
e Carla.
Por toda a colaboração. Obrigada. Foi ótimo. Foi
Agradeço.
Ótimo. Façam um jabá de vocês, por favor. Arrobas, links, nomes.
Como então, que a gente assina a sua newsletter, Jana?
Isso, Jana. Fala, como é que eu chego aí.
Lá no meu Instagram, @janagobi. Lá tem um link para assinar minha newsletter. Instagram tem isso. Tudo. Instagram.
Boa.
E-mail, telefone, newsletter.
Carla, eu sei que você é internacionalista, mas tem algum lugar que as pessoas podem te seguir, podem te acompanhar, ou tem que ser pelo Jornal Nacional, não sei como é que a gente faz.
Não, Instagram @carlarvargas. com R ali no meio. Não produzo conteúdo no momento, mas converso com as pessoas, troco ideias. Inclusive, quem quiser falar aí sobre entrar na formação e trabalhar com outra coisa ao mesmo tempo, estou disponível para conversar.
A Carla não é comissionada, tá, pessoal? Aí. Só para avisar. Isso.
Quem quiser tomar um café...
Quem quiser tomar um café, trabalhamos com cafés presenciais no momento em Brasília e cafés online abertos para o mundo. E quem quiser me contratar também, pode me acessar lá pelo Instagram.
Ai, Deus do céu.
E fazemos o bate-papo inicial.
Maravilhoso.
Com essa a gente encerra este maravilhoso episódio. Obrigado, queridos. Fiquem bem aí. Beijo grande e até semana que vem.
Muito obrigada.
Tchau, tchau.